Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E dos Jardins do Lógico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Dizer-vos que é um verdadeiro luxo esta emissão. Porquê? Primeiro, porque estamos perante uma das maiores especialistas de sono em Portugal. Depois, porque basicamente foi muito fácil para mim. Desci do meu andar para a minha rua e entrevistei a minha vizinha, a doutora Teresa Paiva, que já mora aqui há uma eternidade, não é? Nós moramos aqui os dois, em Campo Lide. Já entrevistei várias vezes, já de resto veio este programa mais do que uma vez. Antes de tudo, obrigado, vizinha, por ter acedido aqui a este amável convite.
Não é?
E eu somos, damos muito bem. A verdade é que também nós não nos cruzamos muito, porque eu não tenho problemas de sono, eu durmo muito bem.
É bom, eu também.
É? Olha que sorte. mas depois.
Mas só na mesma rua, não é?
Se calhar é Campo Lide, as pessoas em Campo Lide dormem melhor. Aliás, dormem melhor e se calhar não deveriam, porque nós estamos mesmo num corredor de passagem de aviões. E há muitas pessoas que são sensíveis a isso, não é?
Exatamente.
Não é só Campo Lide, Alvalade também é um corredor de aviões. Há muitas zonas em Lisboa e há pessoas que ficam privadas de sono com isso.
Sim, é verdade. Mas os aviões permitem uma habituação maior. Pior, eu acho que são os vizinhos. Percebes?
Como assim? Que fazem barulho?
Nas queixas que eu tenho dos meus doentes, é geralmente os vizinhos. Perceba? Ou os vizinhos, ou digamos, alguma máquina que instalem no prédio, daquelas grandes máquinas que fazem muito barulho, não é? E portanto, quer dizer, em relação com os vizinhos há sempre uma certa competição. E porque eles fazem de propósito, eles não têm cuidado nenhum. Está a perceber? Há uma irritação de pessoa a pessoa. Ao passo que os aviões não é bem, não é?
Quer dizer, não há um rosto num avião. Não há tanto um rosto identificável num avião.
Não é identificável.
Com os vizinhos é mais fácil. E se há privação de sono, é normal que a pessoa em si já esteja irritada e comece até a criar algumas irritações, não é?
Mas quer dizer, é indiscutível que há certos trabalhos que mostram que as pessoas que moram em ambientes ruidosos têm mais problemas de sono. E esses ambientes ruidosos são muitas vezes, zonas mais degradadas, em que há conflitos na rua à noite, etc, 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 etc. E claramente as pessoas dormem pior.
Dizer que a nossa convidada tem justamente um livro que se chama O Meu Sono e Eu. Bem, eu penso que tenho uma relação ótima com o seu sono, visto nunca ter tido nenhum problema, não é? Nunca ter problema nenhum de sono.
Não, mas gosto de dormir, adoro dormir. E o sono é a resolução de imensos dos meus problemas. Estou a falar a sério. Eu costumo dizer que é o meu superpoder, porque se estou cansada vou dormir. Se estou, quer dizer, sem que estou a ver uma coisa que ando muito, não sei o quê, vou dormir.
Consegue dormir durante o dia facilmente?
Se estiver cansada, garantidamente, de uma forma muito fácil.
Já agora, porquê que nós normalmente sentimos sonolência depois de comermos? Qual é a relação que há entre a comida e o sono? Por exemplo, no meu caso, eu penso que é muito frequente as pessoas terem alguma sonolência depois de almoçarem.
Sim, depois de almoçarem há duas coisas. Uma é o período circadiano do almoço. Portanto, durante esse período circadiano, nós temos uma diminuição da temperatura do cérebro. E portanto temos uma maior propensão para dormir. Portanto, é logo aí há esse problema. Depois o outro aspecto tem que ver com o volume dos alimentos, quer dizer, uma refeição volumosa ou uma refeição com determinados alimentos, como o álcool, propicia mais o sono que outra refeição.
Uhum.
As refeições com hidratos de carbono também propiciam mais o sono, ricas em hidratos de carbono propiciam mais o sono. E, portanto, e depois a outra relação é que, efetivamente, ao fazermos a digestão, há uma diminuição do aporte sanguíneo para o cérebro e, portanto, com isso a pessoa pode ter, eventualmente, mais sonolência.
O que é que há atualmente e como é que vê no futuro remédios, tratamentos para as pessoas que têm insónias crónicas? Será que vai haver um medicamento? Bem, há medicamentos para dormir, não é? Mas sei lá, algo que as pessoas durmam imediatamente, por exemplo. Será que isso no futuro vai acontecer?
Sabe, eu devo dizer que eu sou muito... O nosso organismo não é feito para essas coisas imediatas.
Uhum.
Quer dizer, todo o nosso organismo funciona com aquilo que se chama uma constante de tempo. Eu, por acaso, explico isto no livro, porque é importante. E o que é essa história da constante de tempo? Todas as nossas funções, por exemplo, você vai fazer uma corrida.
Sim.
O seu coração não sobe assim em flecha, não é? Vai subindo. E quando acaba a corrida, vai descendo. Portanto, isso, esse tempo de subida ou esse tempo de descida chama-se constante tempo. Tudo o que é súbito, ou muitas das coisas que são súbitas, são más notícias. É o infarto, é o AVC,
uhum.
Percebe? Quer dizer, todas essas coisas são sempre más notícias. Portanto, tudo o que é súbito no nosso organismo não é bom. Eu gosto de
entender.
Portanto, e o adormecer natural é uma espécie de um vai e vem. Portanto, a gente não adormece assim. Quando as pessoas adormecem assim, quer dizer, que são chamados ataques de sono, isso é um problema. Está a ver. Portanto, a gente vai, quando estamos para adormecer, temos uma fase que se chama a fase 1 do sono, ou fase de sonolência, se quiser, em que há uma oscilação entre os ritmos da vigília e os ritmos do sono. Aquilo oscila, vem um bocadinho de um, um bocadinho de outro, um bocadinho de um, até que a gente adormece. Portanto, essas coisas súbitas não são geralmente boa ideia.
Há uma coisa que no livro diz, que é em relação à cama, que quando não temos sono e estamos na cama, que devemos levantar-nos.
É melhor, pois.
É melhor?
Porque
isto é, não devemos combater
se a pessoa fica ansiosa sem dormir, o permanecer na cama sem dormir aumenta a ansiedade e faz um círculo vicioso em relação ao problema da insónia, não é? Quer dizer, a pessoa fica mais ansiosa ainda cada vez dorme menos, mais ansiosa dorme menos, não é? Mais, portanto, está nesse círculo assim. E, portanto, tem que se interromper, quer dizer, o círculo negativo. E fazer outra coisa qualquer e depois só voltar quando se tem sono. Está a perceber?
Eu acho que a grande maioria das pessoas, numa situação dessas, faz algo que pensa que lhe poderá dar sono. Ou há muitas pessoas que. Há várias técnicas, não é? Aliás, este livro também fala sobre esses mitos, não é? Que, pessoas que usam a técnica de ficar cansado para adormecer. E também li no seu livro que esse não é o melhor método.
Não, porque quer dizer, quando estamos muito cansados, dormimos pior. Portanto, as pessoas têm que perceber que nós temos aquilo a que se chama uma homeostase em quase todas as nossas funções. E o que é a homeostase? É, digamos, uma função que estabelece um limite máximo do normal e um limite mínimo do normal.
Uhum.
Quando, e repare que isso é muito assim na vida, quando a gente ultrapassa, por exemplo, o limite do normal do cansaço, vamos não dormir.
Uhum.
Quer dizer, uma pessoa estar cansada, eu disse há bocado, eu quando estou cansada durmo, não é? Está a ver, pronto, e uso o sono para me pôr bem. Portanto, o estar cansado ajuda a dormir. Mas quando se está cansado demais, quanto mais cansado se está, pior se dorme. Está a perceber?
Entendo.
Quer dizer, quem não faz nada, quem passa um dia sem fazer nada, Tenho também, com certeza, muita dificuldade em dormir. Certo? Porque não fez nada.
Há uma coisa que, no fundo, todas as pessoas têm problemas de sono, andam atrás, que é numa espécie de cura milagrosa. E há muitos mitos. E agora, com a internet, pior, não é? Desde chás, mezinhas. O que é verdade ou é mentira? Aliás, analisando friamente este livro, e eu li o livro todo, a verdade é que eu diria que, na grande maioria das vezes, as questões que aqui coloca são falsas ou verdade e falso. São muito poucas aquelas em que diz que é verdadeira. São muito raras mesmo.
Quer dizer, o ser verdadeiro, quer dizer, atualmente há uma ideia que eu acho que é uma ideia completamente estúpida, desculpe lá o termo, mas é estúpida, que é que o que serve para um serve para toda a gente. Portanto, e o one for all é uma ideia que coisa, é a ideia da globalização, e que se sabe que não é assim. Não é assim, e é bom que não seja assim, porque uma das características básicas de todos os sistemas dos seres vivos, sejam vegetais, animais, etc., ou todos os ecossistemas, é a biodiversidade. E, portanto, você é diferente de mim. O que serve para si não serve para mim.
Parece-me óbvio.
Quer dizer, é evidente. Portanto, nós ainda não conseguimos chegar a uma medicina personalizada, mas aquela ideia de que faça isto e durma em 3 minutos, não é? Ainda outro isso, não é? Quer dizer, é uma ideia disparatada. Porque, quer dizer, pode haver até uma outra pessoa que durma, não sei se está a ver, mas não é uma verdade universal. E na internet o que vem é esta ideia de que, se fizer isto, quer dizer, fica bem. E é uma verdade para todos. E não é verdade. E, concretamente, com a insónia, isso é muito, muito errado, porque a insónia tem componentes muito variáveis para cada pessoa. Eu vou explicar. Há pessoas que têm insónias porque, quer dizer, eu vou-lhe falar nas causas. Depois, as misturas das causas podem ser imensas. Podem ser várias e diversificadas. Portanto, percebe-se que a insónia não é uma coisa única, uniforme.
Sim.
A ver. Mas, por exemplo, a pessoa pode ter insónias porque ainda está a rememorar os traumas da infância. A pessoa pode ter insónias porque tem uma vida ultra-estressada. A pessoa pode ter, porque trabalha muitas horas por dia. Porque
está a ter problemas no relacionamento, no trabalho.
Tem conflitos no trabalho ou em casa. Porque está a ser sujeito à violência. Porque tem doenças médicas. Porque é muito perfeccionista. Porque tem uma doença psiquiátrica. Porque
nunca mais saímos daqui. Há razões para tudo.
As misturas disto são tão variáveis, quer dizer, a pessoa pode ter o ABC e outra pode ter o CDE, não é? Quer dizer, são coisas muito variáveis. Portanto, haver a ideia de que um tratamento faz bem a toda a gente, quer dizer, é mesmo uma ideia bizarra. Está a perceber?
Sim, sim. Já agora, uma pergunta. Porquê que há tantos anos se dedicou ao sono?
Olha, foi por acaso. Por circunstâncias. Eu costumo contar esta história, mas quer dizer, eu
acho que nunca lhe tinha feito esta pergunta. Na verdade, nunca lhe tinha feito esta pergunta. Porquê é que se dedicou ao sono?
Eu vou contar. Eu tinha vindo da Holanda, onde eu tinha estado a trabalhar no Instituto de Brain Research, portanto, de investigação de neurociências, com o professor Lopes da Silva. E era novinha, não era? Que era novinha nessa altura. E então, eu tinha relações com grupos de engenheiros do Instituto Superior Técnico. E como aqui o Portugal, está a ver, eu vim em 76, tínhamos vindo, quer dizer, tínhamos, assim, vim em 76, tínhamos vindo. Portugal estava no pós-25 de Abril, era tudo ainda assim muito, um bocadinho antigo em Portugal nessa altura. Portanto, eu pensei com eles fazer um sistema de monitorização de comas. E, quer dizer, e naquela altura em que, digamos, um computador, quer dizer, tinha para aí de 20 cabos de memória, uma coisa assim, era tudo muito coisa.
Muito mais rudimentar.
Muito rudimentar. E, nós tínhamos que adquirir os dados, processá-los, os sinais, processá-los e imprimir, e fazer um print numa coisa que se chamava um plotter XY, que já não existe neste momento. Nada é assim. E portanto o plotter XY era uma coisa assim. E os equipamentos para ver o coração, a respiração, o cérebro, etc., tudo aquilo ocupava imenso espaço. Eram coisas grandes. E eu consegui que os funcionários do Hospital Santa Maria, lá nas instrumentações, me fizessem uma mesa com rodas, com aquela atrapalhada toda. Aquilo que a mesa era porreira. E levava-se tudo lá para cima com rodas. Eu trabalhava no piso 7 e a neurocirurgia e os comas estavam no piso 9. Eu tinha que levar as coisas do piso 7 para o piso 9. E na primeira vez tive uma ciática que fiquei de cama, da segunda vez também, portanto, quer dizer, aquilo, percebe? Não dava sempre que eu fazia uma monitorização ficar com uma ciática. Eu sofria muito ciática nessa altura. E era violento aquilo, eram coisas violentas. E então tínhamos que mudar a história, percebe? Tínhamos que mudar a história e a coisa que era igual, que tinha as mesmas variáveis, era o sono. E portanto fazer a monitorização do sono passava a ser fácil.
E aí que?
E depois surgiram dois doentes com apneia do sono, um no banco e outro que foi na consulta. E que nunca ninguém tinha visto, não é? Percebe? Portanto, não havia descrições de apneias do sono em Portugal, não é? E, portanto, eu tive que estudar esses doentes e, portanto, e aí começou. Depois comecei a fazer tudo, fiz os registros sozinha, quer dizer, naquela altura não se tinha técnicos, era eu que os fazia, está a perceber?
Já agora, há muitas pessoas que seguramente têm apneia do sono e não sabem.
Ah, ainda ontem estive num teatro com a Maria Elisa, que recomendo. Sim, a gente olha para as pessoas, tem apneia do sono.
A Maria Elisa que foi direto...
A Maria Elisa fez ontem uma peça de teatro que se chama Cartas de Amor.
Ah, é?
É linda a peça.
Onde é que está a peça?
Está no Tagus Park, no auditório do Tagus.
Estamos a falar da Maria Elisa, que foi diretora de programas da RTP.
Domingos, exatamente.
Sim, ela de facto foi atriz no início da sua vida.
Acho que foi uma estreia dela. Não, ela fez um curso do conservatório, mas não...
Ah, mas nunca chegou a exercer, né?
Quer dizer, foi uma estreia com 73 anos, o que é uma coisa...
Isso é incrível.
Foi uma coisa fantástica, percebo.
Conheço muito bem as netas dela.
Hã?
Conheço muito bem as netas dela, da Maria Elisa, que ela adora.
Sim. Mas de facto,
ela foi diretora de programas da RTP com 30 anos.
Pois. A Maria Elisa é de facto uma pessoa especial. E era ela e o Virgílio Castelo. Portanto, é uma peça com dois atores.
É muito agora,
interessante.
Se calhar pode ser.
Eu, quer dizer,
chorou?
Sim, mais ou menos.
Deixem-me só recordar. Teresa Paiva é a nossa convidada. Chama-se O Meu Sono e Eu, o livro que agora é editado.
Começou a apaixonar-se pela cozinha quando tinha 12 anos.
Eu como ovos, quando morreres, o que é que vais comer? Ovos, garantidamente, com trufa, se possível.
Aos 16 entrou para a escola de hotelaria e anos mais tarde rumou para Nova Iorque, onde viveu durante 2.
É natural o ambiente de tensão, porque temos sempre muitas... Temos de estar muito focados já, há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo.
Foi júri no Masterchef e pode ser a primeira mulher a receber uma estrela Michelin em Portugal.
A estrela Michelin é atribuída a restaurantes que normalmente o preço sobe um bocadinho.
Esta segunda-feira, a Prova Oral vai estar a ferver com Marlene Vieira, às 19h, na Antena 3.
Estamos de volta. Teresa Paiva é uma das maiores especialistas de sono, se não a maior especialista de sono em Portugal. Dedica-se a ele desde 1976, como há pouco acabamos de ouvir. Já agora, a nível internacional, segue alguém? Quem é que é o maior especialista de sono a nível internacional e que segue também, ou que acha que é uma referência para si?
Há muitos. Há muitos.
Algum coste, alguma que goste em particular?
Alguns. Havia o Choco Roberti, que era um senhor fantástico, em termos clínicos. Há coisas em termos clínicos e em termos de investigação, são coisas diferentes. O Choco Roberti era uma pessoa fantástica, em termos clínicos, um observador. Depois, eu acho que o. Quer dizer, as pessoas com que eu tenho uma relação, quer dizer, de amizade muito grande, é a Irene Tobler, e, quer dizer, que é. Que fez estudos do sono em animais, portanto, desde, imagino, baratas a bichos maiores, ela estudou tudo.
Isso é muito curioso. É muito curioso, e tenho que fazer uma pergunta sobre animais, desculpe. Porque, mas conclua, desculpe. Estava a falar dessa pessoa, dos animais, mas. Olha, vai tocar-te o microfone. Estou a sentir. Ouço-te o microfone. Está a mexer demasiado no cabo.
Desculpa.
Indisciplinada esta convidada.
Depois, agora depois há imensas pessoas muito boas pelo mundo fora, está a perceber? Não é assim fácil dizer, mas de facto o sono tem vultos enormes, quer dizer, os do início do sono, não é? Quer dizer, os que fizeram as invenções iniciais são os vultos de um tamanho fantástico.
Mas o que é que se fala em relação ao futuro? O que é que acha que no futuro, e agora com a inteligência artificial, já percebeu que toda a gente está a falar sobre isso, o que é que vocês procuram? Há sempre uma ideia muito romântica, eu dou esta ideia, vamos ter que falar sobre sonhos, não é? A ideia de que no futuro vamos poder gravar os nossos sonhos e percebermos o que é que sonhamos, não é? Eu confesso que a ideia de nunca me lembrar dos meus sonhos me irrita bastante. Eu adorava saber com o que é que eu sonho. Adorava saber isso, eu não sei. Será que no futuro vai ser possível sabermos o que é que estamos a sonhar?
Bom, então, deixa-me só começar por antes.
Vamos.
Antes dos sonhos. Eu acho que vai acontecer uma coisa que é... As pessoas deixarem de achar que o sono é a coisa mais natural que existe, é tão natural como a nossa sede. Sabe? Dormir é a coisa mais natural do mundo. E se qualquer animal dorme, não há razão para nós não dormirmos, percebe? Quer dizer, a menos que tenhamos doenças, isso tudo bem. Mas nas crianças já se vê isso. Portanto, acho que atualmente uma criança que durma bem pensa-se que está doente, percebe? Quer dizer, é uma coisa, já começa a haver essa ideia.
Porque
é verdade, está a ver. Quer dizer, tenho essas referências. Uma criança que não chora de noite, não grite, não berre, não faça fitas, quer dizer, se calhar tem algum problema. Está a ver, portanto. Esta noção de que o sono não é uma coisa natural vai ser provavelmente uma coisa dominante, e o que se vê na internet é um bocadinho isso, percebe? Como o sono não é uma coisa natural, a gente tem que fazer algumas coisas para dormir. Está a ver? Pronto. Portanto, essa é uma coisa que é perigosa, e eu depois explico a minha coisa sobre isso. Depois, a outra coisa é que eu acho que os registros do sono vão ser completamente modificados, e as técnicas de registro que nós fazemos agora vão passar a ser diferentes e muito mais simples, muito mais económicas.
Telemóvel, não?
Sim, quer dizer, em relação para o sono há sempre um grande problema. Para você saber, quer dizer, que o telemóvel registra os movimentos e registra o eletrocardiograma, e quando muito a partir daí, aquilo é que se chama o heart rate variability, portanto a variabilidade do ritmo cardíaco, da frequência cardíaca. Mas, e a temperatura, coisas assim. Mas não registra exatamente o cérebro. O cérebro é sempre a coisa mais difícil de registrar. Porque, por um lado, tem uns sinais especiais, por outro lado, tem uns sinais. O acesso é mais difícil, está a ver? E os sinais do cérebro são muito mais complicados e. Mas são nucleares para a compreensão do problema.
Então, o que é que o futuro vai trazer?
o futuro vai ter, vai arranjar uns métodos monitorizados de registros do sono, garantidamente. Está a ver?
Uhum.
E vai conseguir arranjar biomarcadores de algumas doenças. Portanto, a gente não precisa de fazer, quer dizer, coisas mais complicadas, pode ter um biomarcador.
O que é um biomarcador?
O biomarcador é uma substância química, uhum. um gene, uma coisa qualquer, que marca a existência de uma doença.
Uhum.
Por isso é que se chama um biomarcador. Está a perceber? Aliás, está associado.
Uhum. É curioso que o seu livro acaba quase, não é que acabe com essa temática, mas acaba quase a falar de sonhos. E quando eu estava a ver a quantidade de coisas que existem em relação a eles, por exemplo, os animais sonham, claro.
Pois.
Toda a gente já teve gatos. Nesta vida, os gatos passam a vida a dormir, não é? Dormem mais que os cães. Os gatos deve ser a coisa que mais gostam de fazer na vida, não é?
Sim.
Que é dormir.
São campeões. Os tigres são campeões do sono.
Os tigres? Quem diria, não é? Quem diria? Que... E depois vi aqui uma coisa que não sabia, que é como é que se diz isto? Hiperonirismo.
É um termo meu. Ah, sei que você nunca ouviu.
Okay.
Hiperonirismo é sonhar demais, não é?
Sonhar demais, adoro esse termo. Adoro a ideia de sonhar demais.
Mas é que as pessoas ficam muito cansadas.
De sonhar demais.
É uma queixa que eu tenho aqui em alguns doentes. Portanto, os doentes, quando sonham demais, ficam cansados com os sonhos. Porque aquilo que eu lhe dizia de princípio, nada é bom, nem de mais nem de menos.
Espera lá, esses doentes que sonham demais, de certeza que se lembram dos sonhos, por isso é que estão cansados.
E cansam-se de... Porque você repare, para sonhar muito e se lembrar deles, tem que ir acordando. E, portanto, essas pessoas vão acordando muitas vezes durante a noite. Têm um sono que não é um sono de boa qualidade. Ou então têm grandes períodos de sono REM, que é aquele sono em que se sonha mais, e estar um longuíssimo período, quer dizer, uma hora ou mais em sono REM, é violento.
Sabe que já existiu uma banda que se chamava quase REM, que era os R.E.M. Lembra-se?
Lembro.
Devia ser a sua banda favorita, ou não?
Não sei.
Não era?
Não sou perito.
Os R.E.M. deviam ser, claro.
Não sou perito.
Já agora, e qual é a posição? Há aqui uma grande dúvida. Eu acho que existem três posições que são as mais praticadas. De lado, não é? De barriga para cima ou de barriga para baixo.
Exato.
Eu confesso que passei muito da minha vida a dormir de barriga para baixo e de lado. E agora vejo que estou numa fase em que durmo mais de barriga para cima. Não sei que fase é esta, mas é há pouco tempo.
Então, uma criança recém-nascida, está a ver, a resposta não é universal.
Uhum.
Não é única. Uma criança recém-nascida deve dormir de barriga para cima. Não deve dormir nem de lado, nem de barriga para baixo. Porquê? Porque se sabe que se dormir de barriga para cima, isso evita a morte súbita infantil. Está bem?
Uhum.
Portanto, um bebê recém-nascido deve dormir de barriga para cima. Está bem?
Muito bem.
De costas. A gente diz em supino.
Uhum.
Os adultos, quer dizer, se forem gordos, se ressonarem, se tiverem refluxo esofágico, etc., não devem dormir de barriga para cima.
Uhum.
Não devem.
Não devem.
Não devem.
Devem que dormir de lado, de barriga para baixo?
É dormir de lado.
De lado.
Deve de lado. Quer dizer, depois, em princípio, dormir de lado no adulto é sempre melhor. Não, quer dizer, é sempre melhor. Quando a pessoa é muito gorda, tem refluxo esofágico, mesmo sendo magra, ressona, etc., uma coisa que deve fazer é levantar a cabeceira e dormir num plano inclinado suave. Quer dizer, com cerca de um palmo de diferença entre os pés e a cabeça, tendo a cabeça mais alta.
Portanto, está resolvido. Já agora uma pergunta que me interessa muito. Interessa muito e acredito que a sua, até quase que adivinha a sua resposta, que é, na mudança de horário, de inverno para o verão, os políticos normalmente estão do outro lado da barricada, isto é, os especialistas de sono defendem uma coisa, os políticos defendem outra. Eu sei que a vossa resposta não é tão romântica quanto a grande maioria das pessoas, que é, eu acho que a grande maioria das pessoas gosta do horário de verão. Acham mais romântico, mas vocês não gostam?
Não, porque estamos muito, muito desfasados da hora solar. E quando se está muito desfasado da hora solar, o que acontece? Há um estudo na Rússia.
A Rússia que tem horário de verão sempre?
Tem umas grandes latitudes. Está
preciso. Sim, sim. A Rússia é enorme.
É enorme em coisas. Portanto, estudaram todas aquelas, todos os setores, vindo de norte para. Vindo de deste para oeste, e verificaram que em todos os setores, quanto mais a pessoa estava afastada da hora solar, maior era o risco de cancro. Portanto, não é assim uma brincadeira. Se as pessoas gostam de ter cancro, façam um favor. Mas não é uma boa ideia. Está a perceber?
Sim, sim.
Nós devemos estar perto da hora solar. A hora solar quer dizer, você pode estar. A hora solar que tem no verão, o tempo de luz que tem no verão é igual, quer seja 8 da noite ou 9 da noite, porque é que há de estar às 9 da noite com luz, percebe? Faz sentido.
Sim, sim, eu já sabia da vossa posição. Já agora, temos que falar aqui de outras coisas. Por exemplo, as pessoas que não precisam de muitas horas para dormir. Há dois exemplos. Bem, há um exemplo muito conhecido, que é de Marcelo Rebelo de Sousa, que diz que só precisa de 3 horas. Não sei se é seu paciente ou não. Mas, bem, a Amália foi sua paciente, mas não de sono. A Amália dormia bem.
Dormia no final da vida, tinha problemas, nem era tanto sono, percebe?
Mas dormia bem?
Sim, durante a vida. Quer dizer, teve fases de insónia, ela teve fases de depressão, não é? Como toda a gente. Está a perceber?
Sim.
Ela teve fases de depressão, algumas graves, que se sabe.
Por acaso eu não sabia disso?
Não, teve ideias suicidas. Aquela cena dela estar a ver. Os filmes, quer dizer, passar uma noite a ver filmes daquele tipo que dançava, como é que ele se chamava?
Fred Astaire.
Hã?
Fred Astaire.
Sim, exatamente. Passou a noite a ver filmes dele e depois, mas pensou a tirar-se da janela abaixo, não é? Percebe? Num hotel em Nova Iorque, acho que.
Bem.
Percebe? Portanto, é que ela não teve uma vida exatamente fácil, não é? Portanto. O sucesso nem sempre dá uma vida fácil, não é?
Sim, sim.
Está a ver.
Eu sei disso. Pois? Disso. Quantos anos é que foi médica dela?
Foi um ano, foi já no fim da vida dela, percebe? Um ano, bem. Foi já no fim mesmo da vida dela. Mas estava lúcida, lucidíssima. Quer dizer, lucidíssima. E se eu possa. Muito lúcida.
Há uma coisa que todas as pessoas gostam, que é quando se pergunta a alguém como é que gostavam de morrer, não deve haver ninguém que não responda: adorava morrer a dormir.
Ah, eu não.
Não adorava? Não. Como assim? Eu adorava morrer a dormir.
Sabe que agora há uns relatos. Quer dizer, gostava de ter uma morte tranquila, mas a dormir não gostava. Porque acho que é importante sentir-se o momento da morte, percebe?
Essa agora, nunca tinha ouvido ninguém responder desse modo. Acha que é importante?
Agora fizeram um estudo a pessoas que estão a morrer. E verificaram que tinham muita atividade cerebral.
Na altura
da morte, percebe? E uma atividade cerebral positiva, não é uma atividade cerebral negativa. E, portanto, isso vem a favor de alguns relatos de determinadas pessoas que relatam, que fazem uma retrospectiva da sua vida. Outros que relatam que têm aquelas coisas de ter visões depois de morrerem, está a perceber? E de verem para trás. Portanto, quer dizer, não. Eu acho que a morte, contrário, eu sou nisto muito diferente da maioria das pessoas, não é? Mas acho que a morte deve ser um momento de felicidade.
Ah, eu também acho. O problema é que nem sempre se consegue que isso aconteça, não é? Lembro-me sempre de uma jornalista do Público que fez um livro há muitos anos sobre cuidados paliativos. Ela fez uma viagem de norte a sul do país e falava com pessoas que estavam já numa fase em que precisavam desses cuidados. Isto é, estavam quase a morrer. E ela falou com todas essas pessoas e o denominador comum de todas elas é assim: elas não estavam preocupadas com o facto de irem morrer, mas estavam preocupadas com o facto de morrerem sem resolverem problemas. Isto é, estavam sobretudo preocupadas com fazer as pazes com o irmão de qual não falavam, falar com alguém.
Mas isso vem um bocadinho muito curioso, na linha isso, daquilo, né? Que eu lhe estou a dizer. Está a perceber?
Sim.
Quer dizer, no fundo,
vocês querem morrer resolvidas.
Sim. Eu posso perceber. Está a perceber. As pessoas terem os seus assuntos resolvidos é bom. E devem nos resolver, percebe? Ao longo da vida é muito importante isso. Eu digo sempre a história do Johnny Depp, não é? Eu uso isso com muita frequência como exemplo.
Qual história? Qual história do Johnny Depp? Agora não estava à espera que fosse contar uma história do Johnny Depp.
Não, está a história do divórcio do Johnny Depp.
Assim.
Quer dizer, aquilo é uma história de carregar um esqueleto. Ele teve violência doméstica da mãe, não é? Portanto, quando era pequenino. E no fundo você repara que ele, que é uma pessoa muito talentosa, muito inteligente, quer dizer, é um grande ator, não é?
Sem dúvida.
Eu admiro muito o Johnny Depp, não estou. Mas é o exemplo de que tem a consequência dessa violência doméstica, mete-se nas drogas, no álcool, naquelas atrapalhadas todas, arranja uma data de casamentos depois de um que correu bem, depois o resto correu, e depois agora arranja aquela mulher que é a mãe, não é? Quer dizer, está a ver? Que é.
Bem, que interpretação!
Não é? Mas quer dizer, ele está a levar, está a transportar aqueles esqueletos ao longo da vida e nunca resolveu o assunto. E depois do divórcio ainda pensa casar com a advogada que o salvou, que seria a mãe boa. Está a perceber? Você está a olhar para mim com um espantadíssimo.
Estou espantadíssimo. Não estava nada à espera que falasse do Johnny Depp. E a sua análise é. Eu acho que a sua análise pode fazer muito sentido.
Hã?
Não, a sua análise pode fazer muito sentido.
Quer dizer, eu não conheço em detalhe a vida de Johnny Depp, como calcula, não é? Mas, quer dizer, a gente vê isso em muitas pessoas, porque, quer dizer, as pessoas tiveram traumas na infância. Pronto, têm traumas. E depois há duas soluções, ou resolvem. O trauma foi, não deixou de ser, não é? Quer dizer, pronto, aconteceu. Pronto, não há volta a dar. Não há volta a dar. E portanto, ou a pessoa resolve isso e depois vive bem com o trauma, e isso que é que eu digo, eu depois também explico formas de viver bem com o trauma, e portanto o trauma deixa de influenciar positiva ou negativamente, não é? Quer dizer, passa a ser uma coisa, ou a pessoa transporta aquilo como se andasse sempre com um esqueleto na carteira, está a perceber? E portanto vai fazendo as neiras.
Muito curiosa a sua análise. Já agora, só porque falou de Johnny Depp, acho que toda a gente seguiu este divórcio, que foi claramente o divórcio mais mediático dos últimos anos. Eis aqui algumas partes.
That's correct. We don't have cameras in the videos. We don't have cameras at the hallways. We don't have cameras on the hallway.
I'm going to show you what has been marked as Romero exhibit number one. It's a deposition.
She brought up the situation of her fecal matter on the bed. And I... and she just tried to blame it on the dogs. Uh,
Aí está, Provaral, edição muito especial em relação ao sono. Já agora, ouvintes da Provaral, saibam que podem e devem enviar mensagens com perguntas, com questões, porque em breve vamos fazer outro programa sobre o sono. Estamos a fazer agora com Teresa Paiva, chama-se O Meu Sono e Eu, Mitos e Factos, é este o livro, mas em breve vamos fazer com outro livro que se chama O Teu Mal é Sono, com Bruna Reis e Sofia Rebocho, que curiosamente têm prefácio da doutora Teresa Paiva. Mas isso, podem enviar mensagens agora. Ok, ficamos aqui com as mensagens. Em breve terão as vossas respostas. Não se preocupem. Fiquei muito curioso quando me disse: se quiserem, eu ajudo formas de combatermos esses traumas. Como é que se pode atenuar um trauma?
Então, quer dizer, a gente tem sempre os exemplos de quem teve grandes traumas. Está a ver? Pronto, quem teve grandes traumas. E há exemplos importantes em pessoas que, por exemplo, no Chile, aquela cena de...
Dos mineiros.
Hã?
Dos mineiros?
Não, não é dos mineiros. Das mães de maio, você não sabe o que é, nas mães de maio, e as avós de maio. Então, no Chile, no tempo do Pinochet, eles matavam aquelas pessoas à tripa forra, não é?
Sim, pronto. De forma desumana.
Hã?
De forma desumana.
Sim, eu tirava, foi uma coisa horrível. E há uma história de uma senhora, que é uma avó de maio, que a filha era revolucionária, coisa, e foi presa, e depois estava grávida, teve um filho, e depois dela ter o filho, mataram-na, não é? E portanto, e o filho... Portanto, foi dado para outra família, como agora os russos estão a fazer com as crianças ucranianas. É uma coisa horrível. E então esta senhora, que organizou um movimento quando aquela atrapalhada acabou, que se chamava As Avós de Maio, em que ajudava as avós a encontrar os netos. Portanto, ela sabia que tinha um neto. E encontra um neto quando o neto tinha 30 e tal anos, porque o neto percebeu que não era filho daquela família onde estava. Percebe?
Bem que está. Está
a ver. E o que eu estou a tentar explicar é que há exemplos iguais de vítimas do Holocausto, não é? Que foram para os Estados Unidos e que ajudaram muitas pessoas e que agora têm 90, 100 anos. Não é? E que ao ajudarem os outros, percebe, ficaram bem e têm umas vidas mais ou menos normais. E de facto, um dos conselhos que eu dou é que a gente tem que transformar o mal em bem, percebe? E se conseguirmos transformar o mal em bem, vamos conseguir ter coisas positivas e começar a adoçar, digamos, esse mal. Quer dizer, o mal existiu, não é sempre. Não tem, quer dizer, não, nada lhe retira. Mas se depois você ou ajudar outros, ou transformar aquilo de uma forma qualquer numa coisa boa, está a trazer coisas boas para si. E atualmente esquece-se muito esta coisa de fazer coisas boas. Está a perceber? A gente está numa sociedade do sucesso, está numa sociedade do lucro, não está numa sociedade de fazer coisas boas.
Entendo.
Está a perceber?
A verdade é que o que acontece muito é um trauma. Vamos aqui inventar um trauma. Assiste um homicídio, uma morte, um assassinato, não é? Uma pessoa querida, não é? E há duas pessoas têm exatamente o mesmo episódio. Viram a mesma coisa, não é? e reagem de formas completamente diferentes. Uma fica traumatizada a vida toda e outra não.
É a biodiversidade. Mas
porque é que isso acontece?
Nessas situações, os sonhos são muito fantásticos para resolver o assunto. Está a perceber? Exato, e são mesmo recomendados. Nessa situação a pessoa não foi vítima, a pessoa assistiu. Está a ver? Portanto, é diferente ser vítima ou assistir. Nas situações que não sejam tão vitimizantes, uma das recomendações que se pode fazer é fazer aquilo que se chama image rehearsal therapy, portanto a terapia de rever constantemente a imagem. E isso consegue-se com os sonhos. Portanto, a partir do momento em que você consiga sonhar com uma coisa que, não, que em vez de, imagine, você assistiu àquilo, mas conseguiu fugir, ou as pessoas não morreram, ou consegue salvar alguém, qualquer coisa, muda o final do seu sonho, e a partir dessa altura isso é muito curativo. Eu tive isso, quer dizer, pessoalmente, quando foi aquela cena do assalto ao banco.
Pois é, que, atenção, ouvintes da Pravaral, talvez não se recordem alguns deles, é um episódio dramático, até porque morreu uma das pessoas, mas de facto houve um assalto ao BES, justamente aqui em Campolide.
Onde não foi nós... o BES que assaltou, foi o BES.
Ao contrário do que é habitual, não é? Não foi o BES desta vez, foi o BES que foi assaltado. Bem, estamos a falar também de uma parte do passado. Agora já existe um novo banco, outra coisa. Bom, mas a verdade é que a doutora Teresa Paiva estava no sítio errado, à hora errada. Isto é, quando houve esse assalto, eles fizeram refeições, as pessoas estavam no banco, os assaltantes, e uma das pessoas que estava no banco era a doutora Teresa Paiva. Enfim, como é que conseguiu?
Não,
eu sei que ficou 15 dias sem trabalhar, lembro perfeitamente disso.
Sim.
Como é que conseguiu superar esse trauma?
Aquilo foi um trauma agudo, não é? Não é brincadeira.
Claro.
As pessoas, quer dizer, apontaram-nos uma pistola à cabeça, dizer não sei o quê, insultaram-nos, amarraram-nos as mãos atrás das costas, não é uma coisa boa. Está a perceber? Sinceramente,
não deve ser agradável.
Não é agradável. Pronto. E depois foi uma coisa potencialmente muito grave. Mas de facto, quer dizer, passado, sei que há 3 semanas, 1 mês, já não me lembro. Eu depois tive um sonho, que os sonhos são sempre diferentes. Não sonhei com o banco, não sonhei com os assaltos, não estava no BES, estava em minha casa a tentar fugir a um assaltante e tinha a minha neta, percebe, a cargo. E portanto aquilo é um sonho muito complicado, muito complicado, muito complicado. Eu ia de um sítio para o outro, não é? Até consegui fugir com a miúda, percebe, com a minha neta. E nesse, quando acordei, pensei, pronto, já resolvi o problema, percebe. De facto, eu tive um quadro pós-traumático até essa altura. Quando tive o sonho, eu sabia que tinha resolvido o problema, percebe?
Nunca lhe fiz esta pergunta. Vocês que ficaram reféns nesse episódio, depois foram libertados só no final? Ou ficaram lá o dia todo?
Não, nós, as pessoas que lá ficou o dia todo foi o gerente e a subgerente. A gerente e o subgerente. Esses ficaram lá o dia todo. Nós fomos libertados porque isto é uma história idiota, não é? Uma senhora que foi ao multibanco percebeu que tinha acontecido qualquer coisa e chamou a polícia. E então aparece um polícia assim meio... Quer dizer?
A civil?
Não. É fardado.
Sim, foi fardado.
Mas quer dizer, não era assim um polícia que metesse medo. Não sei se está a
dizer. Sim, certo.
Respeito. Aparece um polícia. E quando aparece o polícia, o homem que estava, o assaltante que estava connosco, portanto, havia 2 homens, duas senhoras e 3 homens, acho que nós estamos. Ou 2 senhoras e 2 homens. Era eu e outra senhora, e depois acho que eram 3 homens, um dos quais era brasileiro. Quer dizer, o que estava connosco foi para o cofre forte ter com o outro. Portanto, o outro estava no cofre forte com o gerente e a subgerente, e o que estava connosco, estava a tomar conta de nós, estava à entrada. E ele fugiu para o copo forte quando viu o polícia.
E aí vocês fugiram, claro.
Nós fugimos, claro. Pois a senhora que estava comigo teve uma crise de pânico e eu tive que a levar, quer dizer, não era capaz de andar, e eu tive que a levar em braços, não sou assim muito forte, para fora do banco.
Bem...
aquilo foi complicado.
E como é que ficou já agora? Vocês alguma vez mais se viram? Vocês que foram a refaz?
Nós vemos.
Engraçado.
Eles não foram ao... Eu fui ao julgamento.
Mas eles não foram?
Os outros não foram. Eu nunca mais tive contacto. Eu conhecia a gerente e o subgerente.
Conhecia? E como é que eles ficaram depois disso?
Também... Acho que...
Voltaram a trabalhar normalmente, não?
Disseram que estavam bem. Eu não... Não sei, não faço comentários sobre isso. O que é que eu ia dizer? Os outros não foram ao julgamento e eu fui, por uma razão simples. Quer dizer, um morreu, não é? E o outro apanhou um tiro na cara. E quem se tratou desse tipo nos cuidados intensivos foi o meu genro.
Bem, como é que isso é possível?
Já viu?
Ironia do destino.
É a ironia do destino. E portanto, eu acho que isto tem um certo simbolismo, percebe? Porque e quis dizer isso ao homem quando ele. E disse, não sei se teve efeito ou não teve efeito, mas disse que ele tinha que perceber que se salvou, aquilo tinha que ter um significado, percebe? Está a perceber?
Disse-lhe isso?
Disse no julgamento. Eu quis ir ao julgamento para lhe dizer isto. Percebe? E disse.
Bem, que história.
E agora, se teve efeito ou não, não faço ideia nenhuma. Mas acho que, de facto, uma pessoa, quer dizer, o outro morreu logo. Não é? E aquele apanhou um tiro na cara que não o matou. Está a ver? É uma sorte danada.
Foi uma sorte, uma segunda oportunidade.
É uma segunda oportunidade, exatamente. Está a perceber?
Sim, sim. Estamos quase a terminar esta. Adorei esta história. Olha, nunca tínhamos falado deste. Isto é, já tínhamos falado, mas timidamente, do episódio do BES, até porque não queria falar muito consigo sobre ele. Sobre isso, não sabia qual era a dimensão do trauma. Vejo que o superou, não é?
Não, agora não tenho.
Eu lembro de ver uma entrevista sua há sábado sobre isso, nessa altura. Mas muito curioso. Já agora, estamos mesmo a terminar. Deixem-me só, eu apontei aqui muitas coisas. É claro que não falei de metade delas, mas lá está, ouvintes da Provaral, não se apoquentem, porque em breve ainda vamos falar de sono outra vez. Mas, curiosamente, temos que falar de uma coisa que é ressonar. Ressonar. Sei que os asiáticos são campeões a ressonar. 37% dos asiáticos ressonam, 31% dos hispânicos, os caucasianos, a coisa vai descendo, e os africanos, 24%. Lembro-me destas percentagens.
Sim, portanto, nem toda a gente ressona. É a primeira coisa que você está a dizer.
Sim.
É um mito que toda a gente ressona, não é verdade?
Não é verdade.
Não é verdade. Ah, nem toda a gente ressona. O ressonar é sempre um problema porque implica que o ar não passe tranquilamente nas vias aéreas superiores, pronto, que é o nariz e no fundo a garganta. Pronto, o ar não passa tranquilamente, passa a fazer barulho. Pronto, se passa a fazer barulho é porque há uma obstrução. E é essa obstrução que dá o barulho do ressonar, não é?
Mas porque é que não é fácil resolver essa obstrução?
Quer dizer, atualmente há métodos fáceis. Quer dizer, há um muito fácil que é emagrecer, não é? Emagrecer para as pessoas que têm excesso de peso é muito eficaz. Basta perder poucos quilos e tem um efeito fantástico. Para as pessoas que têm erros de configuração das vias aéreas superiores, que é o muito comum, esses erros... podem ser tratados ou por dentistas ou por otorrinos, está a ver? Desde que as pessoas não tenham apneias do sono. Quando têm apneias do sono, quer dizer, é outra história, não é? Quando são os critérios de tratamento da apneia do sono. Agora, para o ressonar, de facto, os dentistas e os otorrinos têm atualmente umas maneiras boas de tratar o assunto. E em relação com os mitos, ainda ontem tive um doente que dizia: ai, disseram-me para pôr aquelas coisas no nariz que eu deixava de ressonar. Claro que não deixei, pois, claro que vem na internet, não é? Deixa de ressonar. Deixa de ressonar. Coisa. Claro que não deixou. Pois, com certeza que não deixou. Está a perceber?
Sim. Já agora, há aqui uma coisa que, entre as poucas coisas que no seu livro diz é verdade, tem aqui uma que é: não consegue adormecer com os pés frios. Verdade.
É verdade.
Não consegue
com os pés frios. Nem frios, nem quentes demais.
Ah, eu não sabia. Esta é verdade.
Esta é verdade, pois.
Estamos quase a acabar.
As pessoas que dormem têm os pés frios devem usar umas meias. Está a ver? Antes de ir para a cama, para aquecerem os pés.
Eu não sabia.
Arranjar... É simples, é barato.
Arranjar alguém para aquecer os pés, não é? Temos que acabar. Doutora Teresa Paiva, adorei esta entrevista. Adorei sobretudo esta parte enquanto ao episódio do BES. Nunca tinha ouvido a sua descrição. Como é que aquilo tinha.
Sim, agora já tinha é mais fácil de descrever. Já passou muito tempo.
Ainda bem que não está traumatizada. Ouvintes da Provaral, estamos perante aquela que é considerada de forma quase consensual a maior especialista de sono em Portugal, a doutora Teresa Paiva. Tem um livro sobre mitos e factos. Resolvemos aqui alguns deles, outros não, óbvio, senão não comprariam o livro. Chama-se O Meu Sono e Eu. Teresa Paiva, obrigado, vizinha.
Beijinho,
para esta entrevista. Beijinhos.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.